41ª reunião ordinária, 1º de dezembro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé fazendo nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presença da presença justificada.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia. Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Havendo legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 41ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 467 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, referente às indicações 152, 153, 154 e 155/2025. Estimada vereadora Franqueline Charneca, sobre a sua indicação 152/2025, referente à comunidade Charneca, estive pessoalmente fazendo levantamento na estrada. Realmente temos que fazer um trabalho de recuperação em vários trechos. Além de precisar, conforme a sua indicação, em usar a patrulha e cascalho, vamos fazer na estrada curvas de níveis e bacia de contenção, principalmente nos aclive. Explicação. Curva de nível é uma técnica essencial para controlar o fluxo de água e prevenir a erosão do solo, além de permitir a criação de áreas planas para construção e cultivo. A bacia de contenção de águas pluviais tem como função principal evitar inundações, controlando o volume de água da chuva e liberando lentamente para córregos e rios para evitar transbordamentos. Além disso, ela evita o assoreamento ao reter sedimentos e poluentes e promove a recarga do lençol freático através da infiltração da água no solo. Além do cascalho, vamos utilizar cabeça de pilha, material requisitado na Intersemit, para dar aderência nas subidas e descidas nas ladeiras. Para isso, vou precisar utilizar alguns equipamentos como patrol, rescavadeira e rolo compressor para que a chuva não leve o material colocado. Vou utilizar o consórcio da Prefeitura junto com a Amalg para aquisição de alguns equipamentos pesados a ser utilizado na recuperação da estrada do município Charneca. Observação. Os maquinários pesados da Prefeitura estão em manutenção constantemente, não dar para aguardar. Para agilizar os reparos nas estradas, utilizaremos os maquinários do consórcio entre a Prefeitura e a Amalg. Notificação. Na indicação 153/2025, referente ao abandono do antigo prédio da Fábrica de Doce, iremos notificar o proprietário, mesmo assim vou acionar o fiscal de obra da Prefeitura para fazer um levantamento das condições do prédio, que se encontra em péssimas condições externas. Precisamos acionar a vigilância sanitária para verificar as condições dentro do prédio, aonde não tive acesso por questão de estar fechado. Poda das Palmeiras. Na indicação 154/2025, a Prefeitura já fez corte nos galhos que estavam em condições precárias. Mas, conforme a sua orientação, vamos rever a poda. Aproveitando o seu pedido, vou utilizar, através do consórcio do Constane, um engenheiro florestal para fazer avaliações das palmeiras e das árvores, principalmente localizadas nas praças, inclusive colocando placas com nome científico das espécies existentes. Bancos danificados. Na indicação 155, realmente constatei bancos danificados, Praça da Bandeira e na Praça da Matriz, praça principal. Praça da Bandeira, estou providenciando a troca dos mesmos. Na Praça da Matriz, além da substituição dos bancos, iremos recuperar, juntos com os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fazendo um trabalho de lixar e passar um verniz em todos os bancos, inclusive a reposição de 15 postes com as luminárias e refletores direcionados às palmeiras e às árvores, para que possamos ter uma praça bem iluminada. Faço questão de atender às suas indicações. Desde já agradeço o seu empenho em motivar através das suas indicações para que junto com o Executivo possamos dar mais conforto e dignidade à população de Jaci. Observação. O vereador Bier, por meio de contato telefônico, no qual fez uma indicação sobre a fonte da mina do Sr. Mazico. Estive na área e fiz um levantamento, onde constatei vandalismo, jogaram restos de material de obras, quebraram o registro, destruíram toda a canalização da água e furtaram as torneiras. Estou providenciando uma limpeza geral na área e refazer a parte hidráulica e colocação das novas torneiras para atender o seu pedido. Com mais calma e tempo, iremos fazer um projeto para dar um aspecto melhor na localidade da fonte. Atenciosamente, Arnaldo Campos, secretário de Desenvolvimento Urbano e Planejamento e Gestão. E em relação à pauta, concepção dos vereadores. Para a primeira votação, o projeto de lei número 17/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029. Da mesma forma, o projeto de lei número 21/2025, que autoriza a alienação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal e das outras providências. E o de número 25/2025, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício 2025. E da mesma forma, para a primeira votação, o projeto de lei complementar número 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Jaci e outras providências. A esse projeto está sendo apresentada uma emenda modificativa número 1, do vereador José Marcelo. E também, para a primeira votação, o projeto de lei complementar número 7/2025, que altera requisito mínimo de ingresso no cargo de professor P1, extingue cargos, amplia vagas para cargos de provimento efetivo e outras providências.
Ô, presidente, permite o que é de vista nesse 725.
Qual?
O 725.
Obrigado, Raniel.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso assessor jurídico, aqueles que nos visitam aí no plenário da casa. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara. Agradecemos a todos que sempre estão nos prestigiando, mesmo aqui à distância, ouvindo e acompanhando os trabalhos da Câmara. Senhores vereadores, nós temos aí na pauta alguns projetos e tem um projeto aí que foi retirado, que a gente não vai colocar em votação, que é o projeto de lei número 16/2025, que estima a receita e fixa a despesa no orçamento. Esse
projeto de lei de orçamento. Então, foi apresentada uma emenda, está sendo discutida uma emenda aí pelos senhores vereadores. Eu vou pedir até desculpa, porque hoje eu não tive tempo de ir na prefeitura para conversar com o setor de contabilidade, de obras e com o prefeito a respeito de algumas mudanças que eu pensei para essa emenda que os vereadores estão discutindo aí para ser apresentada. Nós temos algumas dotações no orçamento. Tem uma dotação lá que é outro serviço terceiro de pessoa jurídica de R$1.010.000. Tem uma outra dotação que trata de serviço de limpeza pública. Obras e instalações. Esse me parece que está voltando mais para o setor de iluminação pública e o outro seria para obras. No caso, recuperação de áreas degradadas e essas coisas mais. E foi retirado aqui na proposta que está sendo apresentada pelos senhores vereadores, está se retirando o valor de uma determinada dotação. Eu não vou dizer o nome, porque vou deixar para na hora que os vereadores, não vou dizer qual a dotação, para que os vereadores, na hora que for apresentado, a população tome conhecimento, porque se a gente, às vezes a gente resolve mudar, então não vão gerar expectativa nenhuma, não é verdade, João Batista? Então, vou discutir com o prefeito para a gente tentar mudar, porque haja visto que foi aprovada uma emenda no orçamento, em que essa referida dotação já tem um obstáculo muito grande para não ser mexido. Sabe? Naquela emenda que foi apresentada e foi votada pelos seus vereadores. Talvez passou até meio. O pessoal esqueceu aí. Então, às vezes pode comprometer alguma coisa no executivo. Tá bom? Então, mas isso aí depois nós vamos discutir internamente entre os vereadores para a gente fazer uma coisa assim, mais, como dizer, mais sadia. Sem. Né, vereador Franqueirinho? Sem prejudicar o lado A ou o lado B, para a gente chegar a um consenso. Justamente essa desvinculação dessa receita, que está sendo jogada aí na reserva de contingência, é justamente para atender as emendas impositivas que serão apresentadas pelos senhores vereadores. Né? E, como já dito, esse valor dessas emendas, pela primeira vez, foi iniciativa aí do vereador João Batista. A gente já votou aí uma emenda à lei orgânica autorizando a colocação dessas emendas impositivas junto ao executivo, junto ao orçamento municipal. Então, nós vamos tentar viabilizar esses recursos de uma maneira assim que fique mais prática para a administração depois fazer os seus manejamentos, que com certeza vai fazer, que ele já tem autorização para fazer os seus 20%, mas tem um obstáculo que foi votado aqui nesta casa para que as intenções do executivo não fiquem prejudicadas, certo? Então, a gente vamos dar uma estudada depois, eu vou explicar, vou na prefeitura, ver com o prefeito, eu acredito que isso, o pensamento que é meu aqui da presidência, eu acredito que não vai ter nenhum obstáculo pela colocação que a gente vai fazer junto à prefeitura. Vai depender também de uma opinião do executivo. Né? Quanto ao projeto de lei número 21/2025, que autoriza a alienação de bem imóvel, é aquele lote onde fica instalado a antena de telefone lá na entrada da cidade, lá ao lado do quartel da Polícia Militar. Então, vai ser feito depois, me parece, com leilão, né? Está aí no projeto. Então, esse projeto a gente vai colocar ele já em primeira votação. A gente não tem como vincular essa receita para determinada uma determinada dotação. Isso tem que ser bem de capital, então vai ser utilizado para compras de bens móveis ou imóveis, né? Então, isso vai ficar a cargo lá do prefeito também. Tá? O outro projeto que a gente tem é o que dispõe sobre a abertura e anulação de crédito da Câmara Municipal. Esse é interesse particular aqui da Câmara para remanejamento das dotações no orçamento da Câmara. Tá? O outro projeto que a gente é o de lei complementar, o 6/2025, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Jaci, teve audiência pública, foi discutida com o pessoal da prefeitura, as modificações foram feitas, aí apresentar um substitutivo, mas achou melhor, conversei com o pessoal da prefeitura, nós fizemos uma emenda e eu vou apresentar essa emenda em nome da presidência para fazer as modificações que foram discutidas aqui no dia da audiência pública. Agora, o projeto de lei número 7/2025, que altera requisitos mínimos de ingresso no cargo de professor P1, extingue cargos e amplia vagas, foi pedido vista aí pelo vereador Márcio, então ele tem o seu prazo, tem prazo de 15 dias, e agora a gente vai entrar em recesso a partir de hoje, a partir da semana que vem, já entra em recesso, que a nossa última reunião ordinária é hoje. Então, esses prazos de vistas não correm no período de recesso, vai começar a contar hoje e depois, quando a gente voltar na primeira reunião ordinária, começa a recontagem do tempo de vistas. É assim que diz o nosso regimento interno, tá ok? Então, era o que nós temos na pauta para votação e discussão, seria isso. Se algum vereador quiser fazer algum comentário a respeito dos projetos aí, tem toda a liberdade.
Senhor presidente, o senhor comentou sobre questão de vista, que por estar entrando de recesso, é contado a partir da primeira reunião do ano que vem. Eu gostaria de saber se eventualmente fosse convocado uma reunião extraordinária, aí conseguiria votar nesse intervalo?
Consegue. Inclusive, vereador João Batista, foi bom se você nesse tocar no assunto, porque nós temos a questão das emendas impositivas. Uhum. Então, o projeto de orçamento, a gente retirou de pauta justamente para discutir a questão dessa emenda que está sendo discutida pelos seus vereadores, que eu vou na prefeitura amanhã. Uhum. Eu vou ver se eu consigo ir lá amanhã, porque no começo do mês a gente fica meio sobrecarregado, mas sempre a gente arruma um tempinho. Tá? E vou discutir depois, aí a gente convoca uma reunião extraordinária, já conversar com o vice-presidente, o vereador Luiz Rogério, os demais vereadores, marcar uma reunião extraordinária, marcar pelo menos um dia que todos os vereadores possam vir, né? Um horário aí, mas provavelmente os mesmos horários das nossas reuniões, às 19 horas, né, que é um horário que todo mundo aí tem, é um horário compatível para quase todos, né? Então a gente vai ver isso aí. Tá? Okay. Mas não tem
Obrigado,
como. Porque essa questão do orçamento, é bom a gente votar. É igual o projeto aí do Código de Obras. Nós precisamos votar esse projeto esse ano ainda, porque senão tem muitas coisas que não pode entrar em vigor a partir do ano que vem. E a prefeitura está necessitando disso aqui. É por isso que a gente fez essa audiência pública, discutir com o pessoal na prefeitura. O pessoal da prefeitura mandou para cá, a gente discutiu com eles aí o que foi feito, e a gente achou melhor apresentar essa emenda justamente para ver se a gente já der a primeira votação hoje, numa próxima reunião, se a gente marcar uma reunião extraordinária. Já as reuniões extraordinárias, o vereador João Batista, é para tratar somente de assuntos específicos que estão na pauta. Tá bom? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai. E essa reunião extraordinária não parte só da presidenta também, não. Três vereadores, pode solicitar a reunião extraordinária.
Obrigado, senhor presidente.
Mais alguma dúvida? Algum vereador quer fazer mais algum questionamento? Dando prosseguimento, vamos passar a palavra ao Franco, aos senhores vereadores. Vereadora Franquelini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da Câmara, vocês que nos assistem pessoalmente, quem nos acompanha nas redes sociais, YouTube, Facebook, os ouvintes da rádio de quarta-feira, né? Então, boa noite e uma boa tarde para os ouvintes da rádio. Como o presidente falou, né, a gente vai entrar em recesso, mas recesso das reuniões, né? Mas continuamos trabalhando, pode continuar nos procurando, que continuaremos cobrando. A gente sabe que de 20 de dezembro a 20 de janeiro é complicado, né? O orçamento na prefeitura, essas coisas, mas a gente vai continuar trabalhando, pedindo, e o que precisar, estamos à disposição. Quero agradecer, né, ao secretário Arnaldo pela justificativa, porque é muito bom quando a gente faz uma indicação sem ser o requerimento que precisa de resposta e a gente tem uma resposta por escrito, quer dizer que a gente está sendo priorizado os pedidos da gente e que só de ter feito por escrito e essa justificativa explicando, a gente fica feliz, porque quer dizer que vai ser realizado o serviço e que está preocupando com isso. Então, muito obrigada. E eu falo que quem ganha com isso é a população. Porque, igual no Charneca, o que ele está falando, além de fazer o pedido, vai melhorar o que mais está precisando. Falou também das palmeiras, né? Lá do centro, que vai pedir para avaliar se elas realmente tá. Porque falou que, igual aqui foi comentado, que elas são muito difíceis, né, de cair, que cai aquelas folhas, sim, mas já teve as podas. Mas que bom que vai avaliar para ver se não tem perigo nenhum delas caírem mesmo. A fábrica, né, que além de ser notificada, vai mandar vigilância, fiscal de obras para ver, isso é muito bom também. E já está construindo, né, os bancos que foram danificados lá na Praça da Bandeira. Ele mandou fotos do que ele já fez, do que ele está olhando. Então, isso é muito bom. Essas fotos, né, como se diz, prova que foi lá mesmo. E a gente espera que esse serviço seja realizado. Mas desde já agradeço a essas respostas. Também, né, como foi, a gente vai entrar no consenso, né, dessa emenda impositiva para não prejudicar o executivo, mas eu quero falar também sobre as minhas emendas e o tanto que isso é bom a gente ter essa autonomia, né, para estar ajudando nas áreas que a gente conhece, tipo, de mais específicas, porque eu acho que o executivo recebe no todo, mas a gente podendo especificar, não, eu quero que faça isso, colocar uma parte da minha emenda para isso, eu acho muito importante para a população. Nas minhas emendas, na Secretaria da Saúde, né, eu estou propondo aquisição de cadeiras de rodas normais, cadeiras de rodas de obeso, cadeiras de banho normal, cadeiras de banho obeso, camas Fowler, andador, botas ortopédicas, muleta, órteses para punho e dedo, aquisição de próteses dentárias para pessoas carentes, aquisição de vacinas V8 para cães de rua e de propriedade de pessoas de baixa renda, aquisição de óculos com armação para distribuição às pessoas de baixa renda, pagamento de exames diversos, aquisição de fraldas geriátricas, aquisição de aparelhos auditivos para doação às pessoas de baixa renda, aquisição de equipamentos para os serviços de fisioterapia, aquisição de material para os serviços de fisioterapia, aquisição de gerador de energia elétrica para o prédio da UNH. Então, isso não quer dizer que a gente vai resolver esse problema, mas a gente já destina um pouco, outros vereadores também estão destinando para muito, para muitas dessas aquisições aqui que eu estou propondo, então isso já ajuda. O que é importante, né, essa igual no caso das próteses dentárias, da mobilidade, que é a cadeira de rodas, então o que foi? O de saúde bucal e autoestima. Eu falo que é uma justificativa, por que fazer isso, né? O direcionamento de emendas para aquisição de próteses dentárias para famílias de baixa renda e pessoas sem condições de arcar com os custos é vital para a saúde integral e a dignidade dos munícipes. A perda de dentes afeta diretamente a capacidade de alimentação e a fala, mas tem um impacto ainda mais profundo na autoestima e reintegração social da pessoa, sendo uma questão humanitária que merece alocação prioritária e recursos. A modalidade. Na aquisição de cadeiras de rodas normais, de banho para obesos, cama Fowler, botas ortopédicas e andadores, é fundamental para garantir a mobilidade, autonomia e qualidade de vida da população com deficiência ou restrição motora no município. Estes equipamentos não são luxos, mas sim direitos básicos e itens essenciais que promovem a inclusão social e o cuidado adequado, prevenindo o agravamento de condições de saúde e facilitando os cuidados diários. Quando eu coloquei da vacina V8, né, para a população de baixa renda, né, para os animais da população, a compra dessa vacina V8 para animais de ruas e famílias de baixa renda é muito importante na saúde coletiva e na prevenção de zoonoses. Ao vacinar cães e gatos, o município evita a proliferação de diversas doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos, como a raiva e a leptospirose, controlando a saúde pública e demonstrando responsabilidade social e bem-estar animal. Porque como a gente já tem a ciência, né, tem muitas doenças que os cães e gatos adquirem que ela pode estar passando para os humanos. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande para a população poder ter essa vacina com essa emenda. E na Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de brinquedos para os alunos das creches municipais, aquisição de vários transportes de ônibus para estudantes fora do município, concessão de auxílio para bolsas de estudos para alunos locais que cursam em outros municípios. Lei número 968, de 6/6/2009. Eu falo que esses brinquedos, a gente fala porque na creche tem uma faixa etária muito variada e, por ser crianças também muito pequenas, elas têm que ter o brinquedo específico para aquela idade. Então, eu acho que uma parte da emenda para isso é muito importante para que seja respeitado essa fase, tanto para o desenvolvimento, né, tanto para o cuidado pessoal, brinquedos de peças pequenas, que não dá para ser. Então, para a gente poder comprar o que realmente é da faixa etária, o que realmente essa idade precisa. E na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Perfuração de semipostos artesianos na zona rural, que é o que eu sempre falo, os vereadores também, né? Naquela parte da nossa cidade que fica sem água, que um dia, numa semana, tem dia que eles escolhem ou tomar banho ou lavar roupa, no dia que lava roupa não tem jeito de tomar banho. Isso quando tem jeito de fazer um desses. Mas a gente já viu que tem pouco tempo, não tem um mês, que eles ficaram uma semana sem água. Então, isso a gente tem que tomar providência mesmo. E que bom que a gente está podendo ajudar de alguma forma. Reparos no poço artesiano da comunidade próxima à indústria de calcário Santa Helena. E por que também que é importante, né, essa destinação de recursos para construção de semipostos artesianos na zona rural, para as famílias que sofrem com a escassez hídrica. É uma medida de extrema urgência humanitária e de saúde pública. O acesso à água potável e segura é um direito fundamental. E essa previne doenças de veiculação hídrica, melhora as condições de higiene e segurança alimentar e eleva a qualidade de vida das famílias no campo, combatendo a desigualdade em áreas urbanas e rurais. E também agora na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aquisição de uniformes para times de futebol de Jaci e do bairro Serra. Aquisição de materiais de construção para reforma de casas de pessoas de baixa renda. Contribuição para apoio à comunidade terapêutica Amor Incondicional. Contribuição para apoio de clínica terapêutica Divina Providência. Contribuição para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né, a PAI. E essa, uma parte dessa emenda para essas reformas de pessoas de baixa renda, que seria não reformar a casa toda, mas às vezes está com um problema lá no banheiro urgente, a pessoa não tem condições, então está lá um dinheiro reservado que a gente pode estar ajudando, né? Então é crucial que as emendas impositivas permitam a aquisição de material de construção para auxiliar na reforma e melhoria das moradias e famílias de baixa renda, como as do bairro Coab, de Jaci e várias outras, né, que a gente conhece. Essa ação não se limita ao auxílio material, mas visa garantir a segurança estrutural, a salubridade e a dignidade da moradia, protegendo as famílias, intempéries e riscos sanitários, e servindo como uma importante política de habitação social. Então, e também falar um pouquinho, né, da importância da emenda também para a fisioterapia, para os aparelhos. Então, é vital para a reabilitação e recuperação funcional da população. A disponibilidade de materiais adequados e modernos permite um tratamento mais eficaz, acelerando a recuperação de pacientes, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros e garantindo acesso contínuo e de qualidade aos serviços de saúde essenciais para a manutenção da capacidade de trabalho e autonomia dos cidadãos. Então, assim, eu acho importante essa justificativa, porque a gente sabe que tem mais áreas precisando, mas, assim, a gente, né, chegou num consenso no que mais precisava urgente para o ano que vem. Mas, claro que isso também foi muito rápido, a votação da emenda impositiva, a gente ainda vai ter esse caso de ver o nosso valor com o executivo, mas a partir do ano que vem, eu acredito que a gente vai ter mais tempo para estar olhando o que precisa e fazer essa emenda direitinho, se for o caso, continuar com o que a gente já está fazendo, com essas indicações, e para outras também que não foram citadas aqui, né? Mas a gente vai ter tempo e o máximo que a gente puder ajudar todo mundo, a gente vai ajudar sim. Então, boa noite a todos, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Franqueline. Devido à importância do assunto, Vossa Excelência teve o privilégio de esticar o tempo. Vereador Luiz Rogério.
Presidente José Marcelo, colegas vereadores, vereadora Fran, Edmilson, colegas secretário aqui da casa, pessoal que nos assiste, Guissa Gonçalves, Didi, Clayton, o pessoal que nos assiste, acompanha aí nas redes sociais, né? Facebook, YouTube e também nos ouve na rádio. Eu vou ser bem breve hoje, rápido, vendo que nós temos uma eleição, né, para a presidência dessa casa hoje, e eu me coloquei o nome à disposição a ser o candidato a presidente, junto com a vereadora Fran e o vereador Márcio, para secretário. Então, vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Primeiramente, quero agradecer que eu sou funcionário da casa, em especial o Nelson, pelas emendas impositivas, que foi duas semanas aí de luta, inclusive hoje estive aqui e pude contribuir com alguma coisa, Nelson. E nós contribuímos, está aqui em emenda impositiva. Vai ser de grande valia para todos nós indicarmos, né? aquilo que a gente tem nem vontade de fazer, né? Uma ideia que veio do João, uma renovação aí, né? E nós estamos aqui para acolher e fazer valer essa emenda impositiva. Então, a Franquelina leu aqui a sua emenda, as nossas também são mais ou menos parecidas, né? E muitas pessoas serão beneficiadas, lógico, as mais precisam, né? E se Deus quiser, vai dar certo. Com relação ao orçamento, o presidente tirou da pauta, mas eu já vi o prefeito tinha falado comigo, esses dias, teve me conversando comigo e falou que tinha tirado tudo da festa do peão. Eu falei para ele que ele tem 20% de remanejo, ele podia remanejar depois da forma que ele quisesse achar melhor. Que está solto para ele mexer do jeito que ele quiser mexer. Então, está mais ou menos, mas o presidente viu alguma coisa aí, eu acho que cabe a ele mesmo tirar, vamos sentar internamente e resolver internamente nós. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser feito, em conjunto, né? Em conversa. Quero falar também a respeito, fui procurado por muitas mães das meninas que fazem balé, né? Não sei se tem algum menino também, mas falando que não teve jeito de fazer balé, é que a moça foi dispensada. O seu prefeito falou que foi meio dispensada e já está arrumando um lugar e está arrumando outro professor para estar fazendo as aulas de balé e o professor vai dar aula. Então, ele vai arrumar um lugar fixo, bonito, para todas as crianças. E a gente agradece. Aproveitei no instante também e falei dos remédios. Ele ligou na minha frente para o fornecedor, já está lá com o OF, né, uma ordem lá, para estar comprando, e o dinheiro está lá para pagar, mas o remédio não foi entregue. Isso preocupa muito, porque eu sempre falo dos remédios, como é uma coisa cara, e fica aí essa coisa agarrada, né, gente? E não sei o que acontece, sempre falta. Já tem remédio que está faltando 5, 6 vezes faltando. Então isso é sério, mas eu fui lá e ligou o fornecedor na minha frente, e ele, o fornecedor, não está tendo remédio. Ele mostrou empenho, são R$200 mil em remédio. Então, acho que vai chegar muito remédio, mas infelizmente eu não sei o que houve com a empresa que não entregou ainda. Então, por hoje é só falar da minha candidatura para os nossos colegas vereadores e aguardar daqui a pouco. Obrigado, por hoje é só, sou bem breve, bem rápido. Obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Vereador Gabriel.
Presidente, falar da minha mesa.
Permissão concedida.
A gente, quando é atendido, presidente, a gente agradece, né? Eu queria agradecer a redes sociais, a todos que seguem nós, entendeu? Uma boa noite a todos. Ô, senhor presidente, eu queria agradecer hoje, sabe o que é? É que eu pedi ao secretário de obra que arrumasse uma melhoria na mina. O bom que eu pedi na segunda, na quarta, foi atendido. Só que eu queria falar bem declarado para o secretário de obra que não foi furtada as torneiras. As torneiras foram guardadas por um morador vizinho. No dia que eu estava fazendo lá a recuperação, ele guardou para não quebrar. Aí entregou para os funcionários foram lá e arrumou. E outra, é difícil engolir, presidente. Estou vendo o Luiz Rogério falando de medicamento. Em Jacé é complicado mesmo. 5, 6 meses sem remédio. Será que é só uma empresa que concorre sem remédio? É 3 empresas que concorrem, porque se uma não está abastecendo, pega com a outra. É fácil, é simples, está pagando, não está pedindo de graça. E outra. Ô, Sonoro, me atende lá no cemitério que as gás das ervas lá, antes que dê um prejuízo violento para o povo lá. Senhor presidente, por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereador João Batista.
Dá 20 minutos aí, por favor. Falta um vereador mesmo, posso pegar o tempo dele.
Pessoal, boa noite a todos os senhores vereadores, vereadora Fran, todos os servidores públicos, todos aqui presentes, pessoal que está nos acompanhando na rede social ou através da rádio, Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nesta casa, podendo representar cada um dessa cidade. Sou muito grato a Deus. É o último dia da reunião ordinária, mas o trabalho não irá parar. Eu tenho certeza que estamos correndo para o bem e melhor da nossa cidade. Hoje é um dia especial, onde vai ter votações aí para presidente, para vice, para secretário, para o próximo ano. Isso é importante, a renovação, a alternância de poder, para que a cidade de Jaci continue a evoluir e crescer. Foi falado sobre a questão das emendas impositivas, eu acredito que é de suma importância. Isso ajuda a alcançar principalmente as famílias de baixa renda e direcionar as verbas onde mais precisa o nosso município. Eu tenho certeza que isso vai chegar de uma forma direta para cada pessoa da nossa população, seja através da saúde, seja através do esporte, seja através da educação. A Fran falou um pouco das descrições, das indicações dela, que eu tenho certeza que esse projeto ele veio para produzir frutos, mas que esses frutos ele possa estar permanecendo na vida de cada um. E além de mais, a emenda positiva ajuda a impulsionar as associações, principalmente as que estão desassistidas, para que possa estar recebendo esses recursos e poder atender de uma forma mais eficaz, atender a demanda da população de Jaci. Seja através do esporte, seja através da, como foi falado aqui, a Fran falou um pouco da descrição, equipamentos de fisioterapia. Isso é importante porque foi falado durante um ano a importância e a necessidade de estar comprando equipamentos e melhorar as condições do pessoal trabalhar na fisioterapia. Então, isso só é possível através do trabalho em conjunto dos vereadores, e quem irá ganhar será a população de Jaci. Seja também a questão do gerador de energia. Foi pautado aqui, eu fiz uma indicação, senhor presidente, fiz uma indicação para que o prefeito possa estar colocando lá, mas aproveitando essa emenda, destinei aqui uma emenda para, juntamente com alguns outros vereadores, para aquisição de um gerador de energia na UBS, porque durante a falta de energia constante no nosso município, a UBS ela não pode parar, que é a nossa unidade básica aí. Então, eu acredito que essas emendas serão de suma importância. Eu não vou estar citando todos aqui, não. Depois eu vou fazer um vídeo separado.
Vereador João Batista, me permite uma parte?
Com certeza.
A questão da energia elétrica, não diretamente a função do órgão público, mas a CEMIG lançou um site aí de reclamação quando acontece os problemas das faltas de energia elétrica, esses PIC que a gente fala, essas coisas, mas somente para pessoas jurídicas, né? Pessoa física ainda não foi contemplada com isso. Então, tem a CEMIG lançou uma página lá para que as empresas possam reclamar diretamente nessa página e a CEMIG tem um prazo quase que de imediato para dar a resposta. Bom, já sabe, pelo menos alguma coisa já está, alguma providência já está sendo tomada.
Obrigado, senhor presidente. Acredito que isso tem que ser alcançado a todos, não só, como o senhor comentou, pessoa jurídica. Inclusive, algumas pessoas teve alguns equipamentos danificados e às vezes, para fazer a comprovação, isso é uma burocracia. A burocracia é tão grande que a pessoa prefere comprar outro equipamento do que enfrentar essa situação. Né? Então, quero também agradecer ao secretário Arnaldo a questão do ponto de ônibus lá no Ipiranga, onde os moradores me chamaram. Fui lá, levei o antigo secretário Nadim a mostrar a necessidade de melhorias lá, e foi feito semana passada, então gostaria de agradecer. A gente está aqui, a gente cobra, a gente vai cobrar quando é para cobrar, quando é para agradecer, nós iremos agradecer. importante é poder estar fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, nós somos eleitos não só para fazer o melhor, mas fazer aquilo que deve ser feito. Então, eu acredito que assim conseguimos fazer uma Ijaci cada vez melhor. Senhor presidente, no mais é isso por enquanto. E Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Fran, os companheiros de Nilson, nossos colaboradores, que nos visitam, que estão aqui assistindo, boa noite, aos que estão assistindo também pelas mídias aí, internet, boa noite. Também serei breve, como todos falaram aqui, a gente tem uma votação agora, né? Mas eu quero falar em três pontos que eu estou para fechar, mas não pode deixar de ser tão importante. Que nós teve um acidente agora ali perto das tampas no sábado, onde um carro pegou um cavalo ali e o cara pro povo machucou bem mais. Então é o seguinte, eu tô vendo que tá a inconsistência aí, o pessoal do DR cobrando de ônibus, fazendo a parte de cobrança deles, mas a parte deles não está sendo feita, que é fiscalizar as rodovias, que os animais soltos aí. Tô cansado de ver a criação de animais mortos aí na pista, põe em risco todos que estão trafegando por ela. Então, faz um pedido aqui. Se chegar ao DR, que ele já está escutando, ou que a prefeitura, né, de alguma forma, faça chegar essa reclamação, tá, esse pedido, que comece a fiscalizar os proprietários que estão soltando os animais. Ou põe um carro de apoio aí para prendê-los, porque não justifica cobrar e não fazer a parte deles. Eu acho que tem que cobrar, mas tem que fazer a parte deles. Então, coitado do senhor, ele teve esse susto aí. Né? Teve a perca do material, mas graças a Deus a vida está tranquila. Mas eu tinha que fazer essa cobrança, presidente, porque está sendo cobrado de todos na rodovia aí. É documentação, é tudo em dia. Mas a parte do ODR, ou se CDR, se algum outro órgão específico, tem que ser feito. Não é só cobrar da população, não. Tá? Faz parte, mas faz parte cuidar. Já que a rodovia é deles, a gente não pode cortar uma árvore dentro da rodovia e o DR vai lá achar ruim. Não pode fazer uma coisa que beneficie a população que o DR não deixa. Então cuide. Se não quer mandar, cuide. Né? Então deixa esse pedido ao pessoal da prefeitura, o próprio DR, alguém está escutando, vai ouvir isso aí, que o vereador Márcio Moraes não está satisfeito com a situação que está. É à noite e é de dia. Sempre tem animal ali na rodovia ali e muito perigo. Está lá em toda extensão de Jaci a Lavras. Né, e todos aqui devem ter presenciado um animal morto aí, né, e alguns amigos levando susto. Outro, agora eu quero pedir ao nosso secretário que dê uma olhadinha com todos os bairros, né? Mas eu estive passando também no Pé da Negra ali, o mato está em cima do passeio, vereador Roberto. Está desechado. E eu fico olhando, porque tem que tirar um tempo, já que é o secretário de obra, tem que tirar um tempo e entrar no bairro.
Mas me permite, à parte. E ele também reside lá, né? De frente à praça lá.
Tem, com certeza. Então é na bairro que ele reside. Ô, senhor Arnaldo, dá uma olhadinha nas ruas de trás aí que você vai ver o problema. Com carinho. Vai lá e põe o pessoal para solucionar isso lá. Você falou isso bairro verdadeiro. Tem bairro lá na Serra, São Mateus, tem os bairros, né? Geral. A Vila Aparecida, tem o Industrial. Mas precisa resolver. Não pode ficar deixando, não, que o mato lá tá grande, não é. Nasceu ontem, não. Já tem para mais de mês lá que ele mata sem passeio ou mais. Então, sei que o senhor começando agora, mas temos que pedir e sei que o senhor vai dar resultado. Esse visto nesse projeto que eu pedi aí, a todos os companheiros aqui presentes, é o jeito de ver o impacto que vai dar no valor, na folha. Porque, vamos falar, nós estamos sendo cobrados aqui de que o salário não foi alterado. Os funcionários estão cobrando. Não tem alteração. Não viu o impacto com a sequência dos funcionários. Pô, mas gente, eu, nas minhas contas, vai aumentar mais a folha. Então, menos chance terá os funcionários que estão lá de receber aumento. É ótimo que seja emprego, mais emprego, que isso chega demais. Mas, então, alguém está pagando o preço para pôr mais cargo novo lá. Então, eu acho que é necessário... De vontade, vereador.
Inclusive, vereador Márcio, eu estive lá na prefeitura falando com o contador... a respeito do Fundeb, né? Geralmente nas cidades vizinhas, os professores, o pessoal da educação, recebem aí, né, um dinheiro que sobra do Fundeb e tal.
É.
Do Fundeb, né? Infelizmente, Jaci não recebe. Eu fui saber por quê. Ele falou que tem 170 funcionários na educação. Então, não tem como pagar nada para ninguém.
Então, o dinheiro é a conta. Então.
Ainda falta. Ele tem que inteirar. Então, é isso. E está querendo que eu colocar mais 12 a 14. Né?
Então, não nada contra a ideia do prefeito, mas a gente tem que ver primeiro, prefeito, como que a gente vai fazer esse aumento. Um aumento real. Um aumento que vem todo ano. Porque já tem defasado 8 anos que eu tenho visto o pessoal, né, Pereira Fran, no salário. E se a gente fazer isso aqui agora, vai acontecer que vai ficar mais tempo. E daqui a pouco não vai conseguir mexer. E terminando aqui, sobre emenda positiva, também tenho as indicações, mas eu vou acabar de passar, aprovar o projeto, porque onde até o vereador Roberto, só para ser rápido, a gente já indicou uma parte dessa nossa emenda para os estados rurais, compra de material para resolver as estradas rurais aí. Então, já fica sabendo, o pessoal que as estradas rurais, que a gente já vai deixar um valor para a compra de material cascalho, de boa qualidade, para atender a demanda das estradas rurais aí, que tanto sofre com essas épocas de chuva e outras épocas aí. O mais feliz mesmo, uma boa noite, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a cada um e cada lar de todos os jacenses.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Roberto.
Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, boa noite, servidores da casa, nosso doutor Edmilson, jurídico, uma boa noite, a todos aqui presentes, sou Gonçalo, sou Didi, Clayton, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui nos prestigiando, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM. Não poderia deixar de falar a senhorita Leninha lá da Serra, que sempre está nos ouvindo. Esse dia eu tive o prazer de encontrar com ela cedo lá, ela vai buscar o pãozinho de queijo quase todo dia lá na padaria, a gente encontra lá. Uma boa noite a todos aí. Serei breve nas minhas palavras, pois hoje teremos uma votação para presidente da Câmara, uma votação importante, né? E só para complementar aqui as falas do vereador Márcio sobre a questão da emenda impositiva, na mesma linha, parabenizar mais uma vez o vereador João Batista com a iniciativa, que será de grande valia, né, vereadora Fran, para todos nós, principalmente para a população. Questão da zona rural. A intenção nossa, vereador João Batista, que eu com o Márcio, da zona rural, o que é? Nessa emenda impositiva, tentar sanar os pontos mais críticos, né? Com certeza a gente não vai conseguir resolver tudo, mas conseguir um material melhor, analisar um material melhor, uma brita, um material melhor para sanar alguns pontos mais críticos e não deixar ficar por última hora, igual chega fim de ano aí com a chuva e atrapalha tudo, né?
Se me permite, vereador Bem.
Sim, com certeza.
E o interessante é que a gente já deixou um valor estipulado que não tem como mexer. Esse valor é só para esse fim.
Só para
esse fim. Ele não foi desviado, não caiu uma porteira ali, vou usar. Não, esse valor foi destinado para pôr material e manter as estradas
com
mais qualidade, melhor para eles saírem. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço. Lógico, a gente tem, a Fran falou, a gente tem bastante outras indicações para atender, né? Mas, no mais, que é bem agravante, as estradas da zona rural, né, vereador João Batista? Onde a gente foi no túnel lá também, você vê, agradeceu o Bodão, o Jones, que estava lá hoje, tem o pessoal que estava ajudando, o João Bro lá da Contendas, eu estive lá hoje, eles, todo vapor lá, para sanar o problema lá.
O Roberto, depois nós vamos voltar lá para mostrar os resultados da cobrança que nós fizemos lá e agradecer o trabalho que está sendo feito.
E bem feito, viu, João Batista? Se Deus quiser, vai.
De dia, de preferência, sem chuva.
Isso. Sem chuva, né, vereador? Sem chuva. No mais, seria isso mesmo. Agradecer a Deus por mais essa semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Mais uma vez, boa noite, vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, aqueles que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que vão nos ouvir também pela Rádio Jaci FM na próxima quarta-feira. Comentando a respeito das emendas, da emenda impositiva das indicações que os senhores vereadores estão colocando para ser enviado ao Executivo, a vereadora Franqueline discorreu aqui sobre o assunto, citando diversos benefícios que vão ser indicados por ela, e ela também disse que alguns outros vereadores estão na mesma linha. E também não foge a intenção dessa presidência. Os recursos das emendas impositivas para a população é tomar conhecimento. Esses recursos são os recursos que constam dentro do orçamento e esses valores giram em torno de R$ 900 mil, pouco mais de R$ 900 mil, distribuído aí para que os senhores vereadores possam fazer as indicações em torno de R$ 100 e poucos mil para cada vereador, sendo que desses 100 mil, 50% tem que ser direcionado à Secretaria, à Saúde. A saúde da população, a Secretaria de Saúde. Então, só para exames, remédios, compra de equipamentos e outras coisas mais. Os outros 50%, onde 50, 50 e poucos mil reais, pode ser para obras, né? Recuperação de estrada, construção de quadra esportiva e outras coisas mais. Então, cada vereador aí, para a população que o Marcos estão fazendo as suas indicações. Mas a gente tem que frisar aqui que essas indicações que nós vamos fazer, que os 9 vereadores vão fazer, não vai ser realizado de imediato. Às vezes as pessoas, eu faço aqui uma indicação e de repente falam, mas você falou que ia fazer isso. Não, o prefeito tem até dia 31 de dezembro, o último dia do ano, para realizar aquele pedido, aquela indicação dos senhores vereadores. Às vezes tem algumas coisas que pode sair agora em janeiro, fevereiro, que o prefeito tem um prazo também para analisar essas indicações dos senhores vereadores. Algumas coisas dependem de projeto. Não é simplesmente chegar e falar que o prefeito vai pegar lá os 100 mil que eu indiquei e vai fazer isso, não. Tem que ter a disponibilidade de caixa. Então são coisas que às vezes a gente coloca, e digo mais uma vez, uma iniciativa brilhante aí do vereador João Batista, a questão dessas emendas impositivas, e às vezes a gente pode até auxiliar algumas coisas que a população às vezes reclama com os vereadores, a falta disso, a falta daquilo, aí o vereador indica aquilo ali, já, por exemplo, setor de saúde, estou indicando aqui um valor X para realização de determinados exames. Então, aí o secretário falou, então já tem isso aqui, eu já vou me preocupar de atender essas pessoas que estão na fila precisando desses exames. Questão de compra de remédio, de cadeiras de rodas, tem pessoas aí que estão precisando. Então, ó, o secretário de saúde já sabe que tem aquela indicação dos vereadores ou de um vereador para aquisição desse determinado equipamento. Então, são coisas que eu acho que vêm até auxiliar o poder executivo nessas questões de atender a demanda da população. Então, vamos ver, a gente vai discutir. Os vereadores já fizeram os seus levantamentos, alguns já estão com suas indicações já preparadas para encaminhar. A gente tem um prazo, depois da aprovação do orçamento, a gente tem um prazo para indicar ao seu prefeito, o prefeito tem um prazo para analisar. Mas algumas coisas podem sair de imediato, volto a repetir, mas algumas coisas podem ficar talvez só para o próximo ano. Espero que os remédios e os exames não fiquem para o final do ano, né? Que isso seja para ontem, para anteontem, né, vereadora Franquelinha? Né? Então, são coisas que a gente... só mais... Estou falando isso aqui mais a tipo de esclarecimento, né, a respeito dessas emendas. Hoje é a última reunião ordinária desta casa. Eu entrego a presidência dessa casa no próximo dia 31 de dezembro. O próximo presidente que assumir, com certeza, irá realizar um brilhante trabalho e a gente vai estar aqui sempre ao lado da população para tentar fazer o melhor para todos. Eu gostaria só de prestar alguns esclarecimentos. Foi dito aqui em algumas reuniões que essa presidência desrespeitou o regimento interno, algumas coisas. Eu não ia nem tocar nesse assunto mais. Mas eu recebi algumas mensagens pedindo que eu me manifestasse a respeito disso. Na última reunião foi citado aqui alguns artigos. Artigo 31, falando que eu estou desrespeitando o artigo 31, a respeito da construção da reforma da Câmara. Mas no inciso 28 do artigo 31 diz o seguinte, isso o artigo 31 compete ao presidente da Câmara. Então vai lá no inciso 28. Determinar a licitação para contratações administrativas de competência da Câmara quando exigível. No caso, autorizei a licitação para a reforma da Câmara, amparado no artigo 31, inciso 28 do nosso regimento interno. Foi citado aqui o artigo 42. As comissões permanentes incumbem estudar as proposições e os assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando sobre ele sua opinião para orientação ao plenário. O processo estatutário foi aberto, mas ainda não foi julgado, ainda não sabe se vai haver impugnação ou não. A hora que for que sair o processo, se o processo for aprovado, se tiver alguém ganhando a licitação, os vereadores todos vão tomar conhecimento desse processo, do contrato, porventura, que será assinado entre a empresa vencedora. Então, não houve nenhum desrespeito ao artigo 42. O artigo 115. O artigo 115 diz o seguinte, recurso é toda petição de vereador ao plenário contra ato do presidente nos casos expressamente previstos neste regimento interno. Eu não recebi nenhum recurso aqui nesta casa. Quer dizer, então, o artigo 115 também, quem citou, também errou. O artigo 39... Artigo 39, parágrafo 4º, letra B. O inciso 39 não tem parágrafo 4º e muito menos a letra B no parágrafo 4º. Quer dizer, a letra B já não vai existir porque não existe o parágrafo 4º no artigo 39. Então, essa presidência não desrespeitou o artigo 4º.
O artigo 1 e 3 que foi citado, a Câmara Municipal é composta de tantos vereadores representando o povo na forma da lei para o período de 4 anos e tal, exercendo funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. Quer dizer, o processo licitatório foi lançado, mas ainda não tem nenhuma despesa. Então, não tem como fiscalizar aquilo que ainda não existe. Artigo 3º. As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da administração local, principalmente quando a execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara, com auxílio do Tribunal de Contas. Como que eu vou fiscalizar uma despesa de uma reforma da Câmara que ainda não foi feito nada? Então, eu não estou querendo aqui julgar aquilo que as pessoas pensam ou aquilo que as pessoas não pensam, mas acusar essa presidência que está indo contra o regimento interno, acredito até que sim, algumas coisas a gente até passa por cima, mas são coisas que a gente não faz por vontade própria, às vezes por desconhecimento, mas às vezes o próprio regimento da casa nos dá autonomia para agir conforme as necessidades do legislativo. Então, são coisas que a gente vê, conhece, e tenta fazer da melhor maneira possível. Diz o artigo 219, lá no título 9, da gestão dos serviços internos da Câmara. As despesas da Câmara, dentro dos limites da disponibilidade orçamentária consignadas no orçamento do município e dos créditos adicionais, serão ordenadas pelo presidente da Câmara. Eu não ordenei nenhuma despesa além do que está orçado aqui na Câmara. Primeiro, a reforma da Câmara vai estar dentro do limite daquilo que foi estabelecido no orçamento da Câmara. Então, são coisas que acontecem, que as pessoas às vezes pensam que essa presidência errou. Não sou perfeito, já disse, não sou o dono da verdade, mas o povo de Jaci, a maioria me conhece, sabe da minha idoneidade, sabe da minha índole e sabe da família que venho e sabe das minhas atitudes. Eu sou uma pessoa que procuro seguir os exemplos do meu pai. E eu guardo comigo aqui algumas palavras que sempre as pessoas gostam de falar. Eu ainda sou daquele tempo que o fio de bigode vale muito. Lembro muito aí da amizade que tinha o meu pai com o São Antônio do Luizinho, com o Lili, que eles eram companheiros, aqueles que tinham antigamente, de um fazer favor para o outro, emprestar um equipamento, emprestar um animal e outras coisas mais, e dinheiro também. Eles não assinavam documento. Eles pegavam na mão e o negócio estava feito e pronto, acabou. E o pagamento sempre era feito. Eu não estou aqui para apoderar de bens de ninguém. Eu não estou aqui para brincar com coisas alheias. Né? Então, eu peço desculpa aí à população. Cara feia, tapa na mesa. Cada um age da maneira que acha melhor. Mas essa questão de intimidar, de falar isso ou falar aquilo, são coisas que não é da minha índole. Aceito qualquer tipo de crítica, também se for preciso criticar, critico. Eu estou aqui por 149 votos, pela quinta vez, e acredito que eu voltei aqui, foi talvez por merecimento ou por agradecimento de pessoas que acham que eu já fiz alguma coisa por esse município. E vou continuar fazendo. Nascido, criado, filho desta terra. Eu amo Ijaci. Vocês podem ter certeza. Se quiserem me acusar, que acusem. Mas usem argumentos verídicos e argumentos sadios. Não vem querer me acusar com argumentos que não há nenhum tipo de embasamento legal, de embasamento moral. E é assim que eu espero que as pessoas, quando vierem fazer uma crítica, faça, vou aceitar. Se a crítica vier com todos os critérios, aqui dentro dessa casa, respeitando os princípios constitucionais e aquilo que está nesse nosso regimento interno, que foi eu que, há muitos anos atrás, com a ajuda do Dr. Edmilson, conseguimos fazer esse regimento interno. Então, eu não posso ir contra uma lei que eu mesmo ajudei a criar, ajudei a fazer. Certo? Tem muitas coisas que às vezes a gente falha, né? Mas nunca com a intenção de errar ou de apropriar de dinheiro público. Me desculpe, colegas vereadores, vereador João Batista, vereadora Franqueline, vereador Roberto, vereador Márcio, vereador Gabriel, meu amigo, vereador Luiz Rogério, por minhas falhas aqui nesta casa. Desculpe, Ranieri, Nelson, Magali, doutor Edmilson, que está aqui pelo meu convite, e também de outros colegas vereadores, quando eu apresentei o nome, seu nome. Então, é assim que eu me sinto. Me sinto um homem realizado na minha vida particular e também na minha vida política. Perdi minha esposa, que dói até hoje. Mas nem por isso deixei de arcar com os meus compromissos nessa casa. Está aí para ser votado na casa o nosso plano diretor, nosso código de obras. Só Deus sabe o trabalho que eu tive para estudar esse plano diretor, esse código de obras, para tentar ajudar a nossa população, para que todos tenham aí um plano diretor de desenvolvimento que atenda aos anseios de todos, um código de obras que possa atender os anseios do executivo e também da nossa população. Não estou aqui para receber o salário da Câmara sem fazer nada. E assim são todos os 9 vereadores. O vereador Carlos Eduardo não está presente, o vereador Júnior que não está presente. Tenho certeza que todos vocês estão aqui para fazer jus aos votos que receberam. E é assim que eu me sinto, fazendo jus aos votos que eu recebi. Os 149 votos se multiplica por muitas vezes, que a minha obrigação é atender a toda a população de Jaci. Me desculpe aí um pouco de desabafo, mas eu não poderia deixar passar em branco, porque fui cobrado. Fui cobrado por pessoas que me querem bem, que sabem por que eu estou aqui. Obrigado a todos, uma boa noite.
Dá uma parte. Já terminou, né? como a gente vai ter, né, eleição agora, essa é a nossa última reunião ordinária, teremos outras, né, extraordinárias, porque temos assunto para tratar. Eu queria agradecer à mesa diretora, em especial o presidente Marcelo, que assim, que com a sua experiência, que você com, eu falo que seu jeito quieto, mas observador, né? E com a sua vivência, com a sua experiência, soube conduzir muito bem esse ano. E assim, contribuiu muito para o meu primeiro ano de mandato, né? E primeiro mandato como vereadora. Então eu quero agradecer e pedir que mesmo fora da presidência, continue auxiliando e nos ajudando com a sua experiência. Muito obrigada, de coração.
Agradeço as palavras, doutor Franklin. Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar aí para a votação. Os projetos que estão na pauta. Primeira votação, o projeto de lei número 17/2025, dispõe sobre o plano plurianual. Se o vereador tiver de acordo com sua aprovação, permaneça sentado, se contrário, fica de pé e se manifeste. Aprovado o projeto em primeira votação, o projeto de lei 17/2025. Projeto de lei 21/2025. Autoriza alienação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal e dá outras providências. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários de pé, se manifestem. Aprovado em primeira votação, projeto de lei número 21/2025. O projeto de lei número 24/2025, que autoriza o Poder Executivo, destinar recursos a Camari. Eu pedi ao vereador Júnior, na última reunião, que ele desse uma olhada nesse projeto, que ele participou de uma comissão, fez um levantamento aí sobre as ações lá da Camari, e o vereador Júnior não compareceu na reunião hoje, mas espero que ele possa, na próxima, quando a gente tiver uma próxima reunião, que ele possa fazer algum comentário. O projeto de lei número 25/2025 que dispõe sobre abertura e anulação de créditos das dotações da Câmara Municipal. Passo também para a primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 25/2025. O projeto de lei número 6/2025, esse é o projeto do Código de Obras. Eu apresentei uma emenda, como já expliquei para os seus vereadores, conversei com a prefeitura, com o pessoal da prefeitura, depois daquela audiência pública que nós tivemos aqui. Então, eu apresentei a emenda, já disse ao senhor, de comum acordo aí com as necessidades e com aquilo que a prefeitura também estava achando melhorar no projeto. Então, passo a emenda modificativa número 1, apresentada por essa presença, para a votação. Votação única para os vereadores, tiver de acordo com sua aprovação, permaneça sentado, contrário, fica de pé e se manifeste. Aprovado a emenda modificativa ao projeto de lei 6/2025, número 1, apresentada por essa presidência. Então, agora passo para a primeira votação, o projeto de lei 6/2025, que se expõe sobre o Código de Obras, para a primeira votação, já com a emenda inclusa. Os vereadores pedem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 6/2025. Eu vou fazer um comentário. O vereador Júnior apresentou aí algumas ideias a respeito desse Código de Obras. Eu estive analisando algumas das coisas que ele apresentou, a gente vai ter que colocar aí no plano diretor, né? E tem algumas coisas que ele colocou lá nas ideias dele. Depois eu vou deixar voltar e a gente discutir para ver o que pode ser feito, se for o caso, a gente fazer algumas. Tem um assunto que ele colocou lá, que é assunto de ordem tributária, não é nesse, no Código de Obras e outras coisas mais. Depois a gente vou ver com o vereador. O projeto de lei, complementar número 7/2025 foi pedido vista ao vereador, concedido vista ao vereador Márcio Moraes. Dando prosseguimento agora à nossa reunião, nós vamos, hoje não tem nenhuma proposição, né? Vamos passar aí para a eleição da mesa diretora da Câmara. Vou convidar o vereador Márcio e a vereadora Franqueline para servirem de escrutinadores. Comunico aos senhores vereadores que a votação é secreta e o voto não pode ser manifestado sob pena de ser anulado, tá ok? Interno, pois é, esse negócio, o voto torna nulo, hein? Pois é, mas não pode, é questão de representação presidente. Mas não tem problema, não. O outro secretário. Outro secretário, o Juninho vai vir pegando o senhor Rogério. Senhores vereadores, aqui vocês vão verificar aqui na cédula de votação que na primeira não tem o nome, o meu nome no caso, porque eu sou presidente e não pode ter recondução ao mesmo cargo. Na cédula de vice-presidente não consta o nome do vereador Luiz Rogério, porque não pode ter recondução. Na cédula de secretário não consta o nome do vereador Gabriel, porque não pode ter recondução, tá ok? Então, cada uma dessas cédulas tem o nome dos 8 vereadores aptos a concorrer ao cargo, tá? Vamos esperar a ordem. Cadê o livro? Então vamos seguir a ordem de presença, assinatura no livro de presença. Primeiro, vereador Luiz Rogério. Primeiro voto é para presidente, tá ok? Pode não. Vou botar para você mesmo. Quem que é outro agora? Quem que é esse aqui?
Márcio.
Márcio Moraes.
Não, eu vou ter aberto esse papo, não.
Eu vou ter aberto, Luiz Rogério.
Vereador Roberto.
Presidente, meu voto é aberto. Meu voto no Luiz Rogério.
Não estou na rua,
não. Du falou que ia vir para votar, não deu tempo.
Não, mas demora.
A banda do batalhão estava lá.
Você...
A banda estava lá. A banda do batalhão estava lá. Eu fui lá.
Eu fui na igreja.
Vereadora Franqueline.
Meu voto é aberto. Voto no Luiz Rogério.
Voto. Franqueline. Quem que é isso aqui? Aí o Bruno. Vereador João Batista. Agora eu vou votar secreto. Vereador Gabriel.
Meu voto para presidente é Gabriel.
Quem?
Gabriel.
Sobraram duas cédulas, faltaram dois vereadores para a votação, serão inutilizadas as cédulas, tá ok? Vai lá buscar o voto lá. Pode virar. Quem que é o outro discriminador? Votou pra quem?
Não, ele votou você, eu voto no Rogério.
Rogério também? Dá nada. Então conta quantos votos tem pra mim, pra aquele.
Todos?
É.
Ó, Luiz Rogério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Eleito para presidente para... Próximo ano, dia 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, vereador Luiz Rogério Vilas Boas, que assumirá a presidência da casa no dia 1º de janeiro de 2026. Parabéns, vereador Luiz Rogério. Sucesso no seu trabalho. O vereador Luiz Rogério teve 6 votos e o vereador Gabriel teve 1 voto. Agora o voto para vice-presidente. Agora eu vou inverter a ordem aqui da chamada. Vereador Gabriel. Vereador José Marcelo.
combinado.
Vereador João Batista.
Meu voto é para Franquelino da Atividade, para vice-presidente.
Vereadora Franquelino.
Meu voto é aberto para mim, Franquelino da Atividade.
Danada, hein? Vereador Roberto Carlos.
Se for votar aberto,
não. Meu voto é aberto. Eu voto na vereadora Franquelina Atividade.
Vereador Márcio Moraes. Vereador Luiz Rogério. Confere aqui. Sobraram duas cédulas, vão ser inutilizadas. Com 6 votos, foi eleita para vice-presidente a vereadora Franquelino Natividade. E o vereador Gabriel obteve 1 voto. Pelo menos a mesa agora vai ficar mais enfeitada, né? Que deu os cliques. Agora nós vamos passar para a votação do secretário. Vou votar pela ordem. Primeiro, o presidente. Vereador Luiz Rogério. Vereador Gabriel.
Se ele quiser voltar para o secretário, pode.
A votação para presidente, para vice-presidente, já foi o vereador Carlos. Se quiser votar agora, está votando para o secretário. Se quiser votar, está ok? Agora. Vereador Roberto.
Meu voto é aberto. Votar no vereador Márcio Moraes.
Você não sabe ler?
Não, eu estou precisando ler. Oi, embaçado, estou com ele agora.
Vereador Márcio Moraes.
Voto aberto. Voto em mim, Márcio Moraes.
É possível. Não é mesmo nada.
Conta aí, conta aí.
Vereadora Franqueline.
Meu voto é aberto, eu voto no Márcio Moraes.
Vereador João Batista.
Quem disse que eu ia votar no Marta? Do secretário. Para o secretário, vou votar no Márcio Moraes de Las Boas.
Ele não vai lá cortar a cabeça, não.
Vai comprar um lanche para a tela.
Vereador Carlos Eduardo. Se você quiser votar secreto, você tem que colocar na urna. Se quiser votar aberto, você não precisa colocar, não. Pode votar.
Eu voto aberto. Márcio Moraes, Vila Boa.
Obrigado.
Du, Du, você vai querer falar alguma coisa? Sobrou uma cédula, né? Um vereador ausente, a cédula será anulada. Ok? Esse aí vai decidir.
Márcio Moraes.
Eu sou o primeiro.
Três, sete, oito. Ó, unanimidade.
Não,
é.
Não, não. Eu tive um voto.
Não pode.
Obrigado, meu senhor que eu dou. Então, para secretário, para o ano de 2026, 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, secretário, o vereador Márcio Moraes, obteve 8 votos. É, só para esclarecer aí o pessoal, o vereador Carlos Eduardo, ele chegou aqui na reunião atrasada, ele participou só da votação aqui para secretário, ele estava representando a Câmara numa formatura do...
Como é que
é? Do Progeia. Tá? Então ele foi indicado para representar a Câmara, tá bom? Por isso ele se ausentou em parte da reunião.
Acabou, né? Deixa eu ver. Cadê o...
Eu vou sentar lá. Sou mais longe do outro. Eu... Parabenizo aí ao vereador Luiz Rogério, a vereadora Franqueline, ao vereador Márcio, e que vocês possam conduzir os trabalhos da melhor maneira possível, que vocês tenham sucesso durante todo o ano de 2026 na condução dos trabalhos desta casa. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês o apoio que eu recebi e vou com certeza continuar recebendo até o dia 31 de dezembro. Então, vai a todos o meu carinho e o meu respeito. Tá? E os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.